E o CBN Saúde está de volta. Participação dos nossos ouvintes, fique à vontade, pergunte pelo nosso WhatsApp, DDD44-998-77-9550. Estou conversando com a dentista, mestre e doutorando em odontologia, Daila Higashi. Nós estamos conversando sobre saúde bucal na infância. E agora, quero começar, Daila, esse nosso último bloco, te perguntando o seguinte. Muitas pessoas, por condições econômicas, às vezes se acham limitadas ao cuidar da saúde bucal dos filhos. Tem como uma pessoa de baixa renda ter e dar uma boa saúde bucal para os filhos?
Sim. A saúde bucal pública no Brasil, comparada com muitos outros países, ela é considerada boa. É claro que tem muitas deficiências, mas ela é considerada boa e tem uma abrangência, principalmente em relação a crianças e gestantes, muito ampla. Então, em vários postos de saúde onde você tem um dentista, às vezes você não tem atendimento para um adulto, por exemplo. Que quando tem atendimento para adulto, nós é dentro de um programa que se chama Saúde da Família. Mas, se você tem um posto de saúde com dentista, sempre você vai ter atendimento para crianças e para gestantes. Para a pessoa conseguir esse atendimento, ela tem que ir lá, tem que se cadastrar, tem que ter uma vaga. E quando for marcado para ir, tem que ir. O que acontece muito é que a pessoa ela é marcada e às vezes falta e acaba perdendo sua vaga.
Porque tem uma sequência no tratamento.
Isso, né? Tem uma sequência e em alguns casos tem fila, em alguns postos de saúde tem fila. Então, você tem que, se tem a vaga, tem que ir, não pode perder, senão você vai lá para o final da fila de novo.
E se é uma gestão municipal, Daila, existem alguns municípios com políticas em relação à saúde bucal melhor que outros?
Existem, existem. A saúde bucal pública, ela tem mais ou menos uns 40 anos no Brasil, que tem. Mas... só em 2003 que ela adquiriu um caráter de prevenção. Então, 2003 não faz tanto tempo. E só a partir dessa data, quando surgiu o programa Brasil Sorridente, que nós temos programas mais voltados à prevenção mesmo, ao ensino, a você ensinar aquela família, aquela criança, a não adquirir a doença cárie ou doença periodontal ou outros tipos de acometimento da estrutura dental. E também, uma coisa que é considerada pública, fluoretação da água é pública, né? Todos têm acesso, ela começou na década de 70. Então, antes da década de 70, não tinha flúor na água e a incidência de cárie na população era muito maior. Então, uma coisa que a gente vê assim diretamente relacionada é a questão do flúor e da cárie.
Da nossa região, as cidades fazem isso, elas podem fazer o que você chama de... fluoração da água.
Isso. A maioria das cidades brasileiras tem fluoretação da água. Aqui perto da gente, nós temos dois casos de cidade onde não tem fluoretação da água, que é Marialva e Sarandi. Inclusive, lá, o índice de cárie nessas cidades é maior. Mas tem um porquê não tem água, flúor, né, água dessas cidades. O sistema de abastecimento de água lá é diferente, é por poços artesianos. E o controle da fluoretação de água em um poço artesiano, ele é muito complicado, é muito difícil de ser feito. Então, por isso que não tem flúor lá. Uhum. Então, as pessoas que são dessas cidades têm que saber que elas têm uma predisposição maior, porque eles têm a falta de um fator protetor, que é o flúor na água. Uhum. Então, os pais... dessas cidades, tem que ficar mais atento ainda com seus filhos e fazer suplementação de flúor. Então, tem que usar creme dental com flúor e tem que procurar levar o filho ao dentista para, periodicamente, fazer uma suplementação com flúor profissional, já que tem essa falta de flúor na água.
Você foi professora universitária, você está numa pesquisa e você trabalha com universidades públicas. Existe uma política de atendimento à população hoje das universidades públicas? Onde tem instituições, mesmo privadas, existe uma política em relação a isso?
Sim, as universidades, tanto particulares como públicas, elas têm atendimento, prestam atendimento à população adulta e à população infantil. Aqui na UEM de Maringá, nós temos clínicas que atendem paciente pediátrico a partir de 5 anos e tem um projeto em que atende bebês. Então, a partir de que nasce o primeiro dente na boca, esse bebê ele é atendido. E na UEL, em Londrina, nós temos um atendimento um pouco mais amplo, porque nós temos uma clínica específica para atendimento de bebês, que é a Bebê Clínica. Então, na Bebê Clínica, um volume maior de bebês a partir de 6 meses até 5, 6 anos são atendidos nessa clínica. E depois que a criança faz 5, 6 anos, ele é diretamente encaminhado para a clínica de pediatria da UEL. Então, ele continua, é um tratamento contínuo e amplo.
Ou seja, significa que se os pais começarem a cuidar da saúde bucal das crianças mais cedo, serão adultos melhores. Quer dizer, a gente está começando agora a descobrir que prevenir é também cuidar das crianças desde pequeno.
Exatamente. E a gente não pode ter na cabeça que é só porque é um dente que vai cair que ele não importa. Os dentes decíduos, eles têm os dentes decíduos ou os dentes de leite, né, como é mais conhecido, eles têm um papel fundamental para manter espaço e desenvolver a arcada dentária. E também esse dente decíduo, ele serve como guia para o dente permanente. Então, o dente permanente, ele sabe que ele tem que erupcionar naquele lugar porque tem o dente de leite, no caso, né? Então, por isso que é ruim perder precocemente um dente de leite.
Então, significa que tratar os dentes de leite da mesma forma como vai se tratar os dentes permanentes?
Tem que tratar da mesma forma.
Daila, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN, obrigado pela sua presença aqui.
Muito obrigado, Gilson, foi um prazer conversar com vocês hoje.
Eu conversei com a dentista, mestre doutoranda em odontologia, Daila Higashi. Nós falamos sobre a saúde bucal na infância, queria agradecer aos ouvintes que participaram. Lembre-se sempre, você pode participar do CBN Saúde mandando sua pergunta pelo WhatsApp, DDD 44 998 77 95 50.